assunto é muito importante, é o Outubro Rosa que todo o país está debatendo e a Rádio Pajeú não poderia ficar, né, fora desse debate de prevenção. É o prevenção do câncer de mama, né, esse mês todo dedicado. E nós vamos conversar aqui com Débora Sheila, enfermeira e coordenadora da Saúde da Mulher. Ela está coordenando o Outubro Rosa. Renata Alves é supervisora de atenção básica e o secretário Arthur Amorim, também nosso convidado. Você pode participar pelo 3838-1213, pela internet no www.radiopajeú.com.br, pelo zap no 99611-1676. Se você tiver relatos, né, de alguém que venceu a luta contra o câncer de mama, para partilhar com a gente, se você conhece alguém na família que já passou por isso, né, se você quer contar seu exemplo de vida, você se previne contra o câncer de mama, 3838-1213, 99611-1676, www.radiopajeú.com.br. Eu quero dizer que durante o programa nós vamos continuar lendo homenagens para esse dia do professor. Vamos falar dessas atividades. Eu estou aqui com Arthur, com Débora, com Renata. O impacto, Arthur, dessa semana, antes de eu falar com Débora, das atividades, já que ela coordena essa campanha. Como gestor de saúde, você diria que é esse mês realmente, pela forma como ele é difundido na mídia, na televisão, no rádio, nos jornais, realmente é um impacto positivo? Há uma, por exemplo, alguma estatística, se há algum número que mostre que realmente nesse mês, a partir dessa campanha, as mulheres se previnem mais? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, o pessoal do estúdio. Bom dia, a supervisora da atenção básica, bom dia, coordenadora de saúde da criança, Renata, Débora Sheila. Para a gente é com grande prazer que a gente adere a esse movimento do Outubro Rosa. Já é o terceiro ano consecutivo que a gente vem realizando essas atividades nesse novo momento de gestão, Nil. E é importante a gente fazer esse registro do Outubro Rosa, esse mês de referência, a tratar, a enfrentar especificamente essa incidência, essa prevalência, né, da segunda maior causa de câncer entre as mulheres, que é o câncer de mama. A gente tem essa perspectiva e dizer que isso é um movimento, o Outubro Rosa, que acontece no mundo todo, não é só no Brasil. A gente tem o mundo todo trabalhando. Isso começou lá na década de 50, nos Estados Unidos, se tinha uma perspectiva de fazer o autoexame para poder detectar anormalidades no tecido mamário. E aí, na década de 90, eles viram que só o autoexame não era tão eficaz. A gente é importante, mas a gente tinha que dar um upgrade nessas ações, estar colocando novos exames. E aí, definiram o mês de outubro como um mês de referência para que a gente pudesse estar atentando para essa causa. E assim, é importante porque a gente vê uma movimentação de toda a rede de saúde. Especificamente, a gente olha que os profissionais que trabalham na ponta, eles ficam atentos, todas as unidades, elas estão organizadas para isso. E também a gente aqui em Afogados oficializou, a gente solicitou um acompanhamento, uma adesão à campanha de vários órgãos, bancos, emissoras de rádio, e vocês aderiram, graças a Deus, a esse movimento. A gente fica muito feliz, porque, de fato, a gente consegue conscientizar, chamar a atenção desse público feminino. E também é importante dizer, a gente sempre coloca, apesar da incidência ser muito pequena em homem, mas também tem o câncer de mama, câncer pode de mama desenvolver, certo? Isso, né? Então, assim, é interessante que a gente, de fato, consiga estar puxando essas atividades. E a gente agradece demais a vocês aqui por estar abrindo esse espaço para a gente vir aqui debater, esclarecer algumas dúvidas e estar dizendo como é que essa semana vai acontecer esse mês aqui em Afogada em Gazeira.
Débora, o que já foi realizado do ponto de vista do cronograma das atividades e o que é que ainda vai acontecer esse mês, em linhas gerais, nessa programação? Bom dia.
Bom dia, Nilo Júnior. Bom dia, o pessoal dos ouvintes. Será vivenciado no período do dia 27 ao dia 29, nas unidades básicas, né? Vai ter uma atividade educativa, vai ter uma roda de conversa, né? E alguns exames preventivos do câncer do colo, do útero e da mama. Vamos estar também ofertando também alguns tipos de exame, mamografia e ultrassom mamária.
Uhum. E falando a respeito dessa quantidade de exames, a gente tem uma outra... Eu vi um projeto da Casa de Saúde, mas da rede, que está fazendo um projeto com o SUS também. Há um número de mamografias disponíveis? As pessoas que se enquadrarem vão poder fazer? Como é que vai funcionar isso?
Não, Nilzinho, na verdade a gente tem uma quantidade espontânea, né? Portanto, que esteja dentro da faixa etária que o Ministério está...
Preconiza,
né? Uhum. Entre 50 a 69 anos. Uhum. E aquelas pessoas que estão abaixo dessa faixa etária, então será ofertado as outras são mamárias.
Ô, Nil, é importante ainda, fazendo um complemento a essa fala, é que a gente tem que fazer um registro aqui com relação aos procedimentos de mamografia para rastreamento, certo? Esses procedimentos, eles são pactuados pelo Ministério da Saúde, junto aos municípios, eles são financiados via uma rúbrica diferente, é FAEC, é um Fundo de Ação Estratégica de Compensação, ou seja, a gente tem essa população-alvo para poder estar realizando esse tipo de exame, e aí, de fato, é importante dizer que a gente não limita dentro da faixa etária um número específico para as mulheres poderem estar procurando serviço para fazer a mamografia. Uma outra coisa que eu queria fazer é o seguinte, mamografia, gente, especificamente, que é uma maior incidência nas mulheres, é simples, é rápida, dura 3 minutos. E essa diferençazinha de 3 minutos, ela pode salvar a vida dessa mulher que vai realizar esse exame, de acordo com os achados clínicos que ela também, ao realizar o autoexame, ela consegue estar detectando.
Bom, a Renata, que lida no dia a dia dos pacientes lá, ela é supervisora de atenção básica e acompanha o dia a dia das mulheres que procuram as unidades. A pergunta-chave é, as mulheres, hoje em dia, na sua maioria, elas procuram porque entendem que chegou o tempo da prevenção ou a maioria só se preocupa quando sente um carocinho, quando sente alguma coisa e já vai naquele desespero, Renata? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da PAZAEU. Infelizmente, Nil, os dados que nós temos é que, assim, as mulheres, elas só começam a se preocupar quando aparece alguma coisa, né? Quando tem algo errado. Isso é algum nódulo, alguma tumoração, e elas começam a se preocupar e começam a procurar a unidade por conta desse achado. Então, a gente ressalta aqui a importância de estar fazendo o autoexame da mama, que é um exame simples, é feito pela própria mulher, né, ao se tocar. E a mulher que tiver dúvida de como realiza esse autoexame, ela pode estar procurando a unidade de saúde da família a qual ela pertence, procurar a enfermeira que ela orienta esse autoexame. O autoexame é simples, né? A mulher, ela se coloca em frente a um espelho e ela vai apenas se tocar. E ao sentir alguma coisa errada, né, que tem alguma alteração ali no tecido, ela pode estar procurando. Então, infelizmente, as mulheres, elas só tendem a procurar o tratamento quando elas encontram algo de errado. Então, a gente preconiza a importância da prevenção, de estar sempre fazendo esse autoexame para evitar, né, a incidência do câncer.
É fato, né? Vamos às opiniões. 3838-1213. Vamos ouvir algumas opiniões aí. Você conhece alguém que já passou pelo câncer de mama? Você faz a prevenção regularmente? O que é que você gostaria de falar sobre esse assunto? Tem, inclusive, daqui a pouco o relato do Júnior Finfa falando sobre o caso da Zesa, que foi um caso bem emblemático que nós tivemos, e a Zesa fez a cirurgia ontem e está bem. Alô, do telefone. Oi, quem é?
É Lucinha, de Solidão.
Diga, amiga.
Eu já fiz a mamografia e já fiz o ultrassom 2 vezes. Aí deu cisto na mama esquerda. Aí procurei o mastologista, eu mostrei as ultrassons para ele, as duas que eu tinha feito, e ele viu, né, fez o autoexame, né, e disse que isso não dava em nada. Eu disse, ô, doutor, mas esse cisto não pode gerar um câncer de mama, não? Ele disse, nunca vi cisto gerar câncer de mama. Aí eu disse, mas o doutor vai passar um remédio para que esse cisto desmanche? Ele disse, não, também não tem remédio para desmanchar cisto, não. E eu sinto a dor em cima do peito, sinto o nódulo, e ele deixou por isso mesmo, disse que isso não tinha nada. Aí eu disse, ô, doutor, e essa dor que eu sinto? Ele disse, pode ficar em cima do nervo, esse cisto, e que venha dar essa dor em você. Aí ele foi e passou um remédio, né? Eu disse, doutor, esse remédio é para desmanchar o cisto? Ele disse, não. É só para quando você estiver sentindo a dor, você tomar um comprimido desse. Aí a pessoa fica nessa dúvida, né, Nil? Porque o alto de câncer que tem no Brasil é altíssimo.
O médico deu o diagnóstico da Lucinha e ela ainda assim está preocupada. Está dizendo que é um cisto, que não é para ela se preocupar, que não há indício de câncer. Passou duas vezes no mastologista. Ainda sentia alguma dor.
Lucinha,
o que é que você
Lucinha
pode
de onde?
É Lucinha de Solidão.
Pronto. Ô, Lucinha, é o seguinte, a gente sempre orienta, certo? Tem uma cartilhazinha que o INCA, que na verdade ele normatiza e instrui todos os profissionais, Nil, o Instituto Nacional do Câncer, certo? Ele lança algumas campanhas e a gente tem, entre alguns fatores de risco, a idade superior a 40 anos, a gente geralmente quando tem a presença desse tipo de câncer, geralmente acomete nas mulheres acima de 40, um aumento da densidade mamária, a mama ela fica mais densa, isso é um fator de risco, certo? História de câncer de mama em parentes de primeiro grau, ou seja, a mãe ou uma irmã. História de câncer de ovário na família, é importante também a gente estar detectando isso. Uma outra coisa interessante é a exposição à radiação por algum tratamento de alguma doença. Esses fatores de risco, nos achados clínicos, ainda presente de nódulos, algumas secreções, tudo isso tem que se investigar, certo? E é interessante a companheira Lucinha de Solidão, ela ter uma opinião de um outro profissional, certo? Para que, de fato, com todos esses achados clínicos que ela apresentou aqui no relato dela, ela consiga estar tendo um diagnóstico ou um prognóstico diferente desse que esse médico que ela apresentou aí. A gente orienta ela procurar um profissional para estar realizando e tirando todas essas dúvidas dela, Nil. Acho que é interessante.
O profissional indicado é o mastologista, né?
Correto.
Agora já passou duas vezes, disse que era normal, que era um cisto. Pode haver cisto sem que necessariamente seja um problema mais grave, Renata?
Pode sim.
Pode sim, né?
Pode. E assim, geralmente, para a Lucinha ficar mais assim tranquila com o diagnóstico dela, geralmente o cisto do câncer de mama, ele não dói, ele é indolor. E ela relatou, né, que o cisto dela, ela sente dor. Então assim, como o Arthur já falou, é necessário que até para ela ficar mais tranquila,
né?
Ela procurar realmente um outro profissional. Mas assim, não que essa conduta, né, esteja errada, porque esse cisto que ela tem, ele pode sim ser um cisto simples, né? É necessário que seja feito o quê? Seja feito uma investigação, um processo de biópsia, né, que é uma retirada parcial, para ser feito um exame mais detalhado da benignidade desse cisto ou não. Então assim, cistos, eles são comuns aparecerem, e a grande maioria desses cistos, eles são benignos.
São benignos, né?
E realmente eles tem alguns que desaparecem com o tempo, né? Muitas vezes nós temos relatos de mulheres que ao se tocarem dizer, mas eu sentia uma tumoraçãozinha, um nódulo na lateral e não sinto mais. Então isso também pode acontecer. Então é bom que, assim, Lucinha procure realmente para ela ficar mais tranquila.
Acho que pelo que ela falou, a palavra de ordem é a seguinte: fique tranquila. Se ela passou duas vezes num especialista, o cara disse a mesma coisa,
isso.
Então a Renata acaba de indicar que o cisto, principalmente quando dói, muito provavelmente é benigno, o mastologista já examinou duas vezes. Agora, para desencucar, como disse o Arthur, procura outro profissional, outro mastologista. Certamente ele, muito provavelmente, vai dar o mesmo parecer do anterior, e aí você se alivia e vê a possibilidade ou não de retirada desse cisto, né?
Até porque, Nil, entre os principais sintomas do câncer de mama, né, são caroços ou nódulos fixos, endurecidos e geralmente indolores, né, que aí já é para tranquilizar a Lucinha, né? E a pele da mama, ela vai ficar avermelhada, retraída, né? Então, alterações no bico do peito, alterações como tipo secreções com odores, pequenos nódulos na região também, embaixo do braço, na região axilar. Por isso que o autoexame...
São os gânglios, né?
É isso. O autoexame deve ser realizado com a orientação de um profissional, porque você não deve tocar só a mama, você também deve tocar em movimentos circulares abaixo da axila, para você ver se encontra algum nódulo, alguma alteração. E também a saída espontânea de líquidos da mama. Tem relatos de mulheres que nos contam que quando... às vezes olham para o sutiã e encontram que está molhado, mesmo sem estarem em período. período gestacional, né? Então a gente vê que é um líquor diferente. Então esse líquor também tem que ser investigado. Então esses são os principais sintomas. Então, se você tem um desses sintomas, a gente orienta que procure a unidade de saúde da família para fazer uma consulta, para fazer sua mamografia, se você estiver dentro da faixa etária. E mesmo que você não esteja dentro da faixa etária, mas a importância de se cuidar e procurar a unidade para fazer um acompanhamento.
Muito bem. Eu vou ter que ir para o intervalo. Vou para o rápido intervalo. Tem gente já no zap, tem outras mensagens chegando. E a gente vai falar mais. Tem relato de vida sobre câncer de mama? Participe e converse. Tudo bem, voltamos aqui com o debate. A Maria Helena Magalhães quer saber por que a faixa etária para a mamografia é de até 69 anos. Acho que ela... Tem até um comercial da Casa de Saúde fala nessa faixa etária de até 69. Ela diz, e depois disso a mulher não pode ter câncer não? Por que é 69? Quem é que pode responder?
Eu posso responder. Como é o nome dela, por favor?
Maria Helena.
Maria Helena, é o seguinte. O Ministério da Saúde, junto com o INCA, ele fez uma revisão da taxa que se tem uma maior incidência dos casos de câncer de mama. Então, também viu que o impacto do rastreamento da mamografia gerava uma redução na mortalidade nos casos de câncer em torno de 25%, especificamente nessa faixa etária. Então, o INCA e o Ministério da Saúde resolveu instituir esse processo. É importante salientar que, antes, essa idade era de 49 a 69 anos. E, de acordo com a análise dos dados, agora, recentemente, eles publicaram essa nova portaria. Isso é uma faixa etária que é dinâmica, ela não uma faixa etária que eles preconizam, que dura a vida toda. Eles vão analisando os dados epidemiológicos e vai se alterando, se moldando de acordo com a incidência. Quem está acima dessa idade, não tem problema. Se ela está tendo essas dificuldades, se ela está tendo algum achado clínico, ela pode procurar um médico e aí a gente solicita para poder estar realizando, solicita o exame para poder estar realizando e tirando as dúvidas que ela possa vir ter.
Uhum. A Maria, ela diz o seguinte, não estou entendendo a fala dela. Ela diz, já fiz esterectomia, fiz várias mamografias e o médico fala que não é nada disso, é normal. Ela fala de um líquido na mama, diz que já fez esterectomia e tal, diz que o médico diz não é nada, que é normal. Não entendi bem o contexto do que ela está, porque ela escreveu assim, eu sou Maria, líquido, leite na mama. E já fiz esterectomia, já fiz várias mamografias e o médico fala que não é nada. Eu não acho normal, né? Renata, o que que ela... É mais ou menos como a ouvinte anterior, procurar outro especialista também para ter certeza diagnóstica?
Como é o nome? É Maria?
O nome dela é Maria, exato.
Bom, Maria, assim, tem alguns líquidos, né, que é normal, é considerado um achado normal. E já outros... são alterações que devem ser investigadas. Então, assim, o ideal é que você procure um especialista, né?
Ela disse que é normal.
Pronto, então se ele já avaliou esse tipo de líquido dela e disse que é normal, então ela deve se tranquilizar, porque existe também líquidos que eles costumam ter essa secreção, sair, e são normais, né? Então, assim, se tiver uma secreção sanguinolenta, que é uma secreção serosa, mais puxada assim, como se fosse sangue, aí realmente é para se preocupar. Agora, geralmente, quando é como o leite, né? Principalmente mulheres que amamentaram, elas ficam apresentando esses achados de ainda terem a saída de um pouco desse líquido.
Uhum. É interessante dizer, Nil, complementando, é que no total, quando a gente para investigar, epidemiologicamente falando, a gente vê que nos achados de pessoas, né, de mulheres que apresentam câncer, 65% delas acharam câncer de mama por acaso, certo? Foram numa consulta, visualizaram uma situação onde automaticamente algum achado clínico indicou o diagnóstico. E 35% foi realizada a questão do autoexame. Então, assim, não só os achados clínicos, como secreção e etc., a gente não pode se prender a isso. A questão, como a menina falou aqui, Renata Sheila já frisou muito bem sobre isso, que o autoexame ele é importante, certo? Chegar em casa, se olhar, ir para frente de um espelho e fazer o toque na mama, com as orientações adequadas, não é só tocar na mamba, é importante, por isso que a gente fala que essa semana...
Faltar a mama, tem um movimento que
tem
faz...
Tem um movimento circular.
Circulares, né?
É importante que as pessoas, as mulheres principalmente, elas vão, procurem a unidade básica de saúde, né? Isso dia 27 até o dia 29, né? Para que a gente possa estar fazendo todas essas orientações, porque o autoexame ele ajuda demais na detecção desses casos, entendeu?
Também, falando sobre a parte que ela fala do que ela já fez, esterectomia, né?
Isso.
Então, o que a gente recomenda também que ela faça anual, uma vez ao ano, procure o seu posto para fazer o exame preventivo, né? Que, no caso, que é feito o citológico.
Entendi.
Né?
A ouvinte está perguntando aqui, tenho 30 anos e queria saber se posso estar fazendo ultrassonografia da mama, porque venho sentindo dor na mama direita. Essa história da idade aí, quem tem 30 anos e tem algum incômodo, como é que faz para ter acesso a um exame como esse, a mamografia?
Tem que passar, né, fazer uma consulta, realizar uma consulta médica na unidade de saúde, o médico ele vai solicitar, e através da regulação, nosso serviço de regulação, que funciona nas unidades e também aqui na sede da secretaria, é feita a marcação desse exame, de acordo com a necessidade que o médico indicar.
A gente fala, acaba tendo que falar muito e fala mais das mulheres, acaba sendo, até pela questão estatística, chega a ser óbvio, mas o Sandro faz uma pergunta interessante. E no caso do homem, com que idade ele começa a prevenir e como é que previne?
Então... Sandro, eu, aqui, você,
não
Nil...
Aqui em mim não tem o que apertar, eu tô caçando aqui, né, para fazer esse autoexame.
Então, você tá pegando aí da maneira errada.
Eu já tô pegando errado.
Vou falar, por isso que é importante procurar o serviço de saúde para poder orientar, é assim. Então, assim...
Você pode ser até um modelo dessa campanha, eu percebi que você tem jeito para fazer... O autoexame, legal. Mas aí, lá tem orientação. O homem também tem que fazer autoexame?
Sim, Nil.
Tem que
ser feito também.
É
da mesma
assim,
forma
bracinho.
Que a mulher é feita, né? Uhum. No caso, vai pra frente do espelho, levanta o braço com o outro braço.
Do mesmo jeito que a mulher faz na televisão, o homem faz também. Também.
Com certeza.
Com certeza, uma vez anual. Uma vez por mês, quer dizer.
Uhum. Faz.
Na verdade, é interessante que no homem, a gente... Eu tô
imaginando
aqui.
Agora, sabe quem? Rodrigo Lima fazendo esse negócio na frente do espelho. Aí você pensa em umas pessoas, você fica achando curioso elas No caso do homem, não deixa de ser curioso, né?
Correto.
Porque você tem aquela imagem da mulher fazendo, que a gente viu na televisão, que a Cássia Kiss, tem uma campanha emblemática da Cássia Kiss, que ela fazendo, no ano que ela fez, ainda havia um tabu da mulher expor o corpo, né?
Tinha.
Aí você fica imaginando o Rodrigo Lima versão Cássia Kiss, por exemplo, fazendo. Mas tem que fazer, não tem jeito.
Na verdade, dentro dos achados aqui do Instituto Nacional do Câncer, a gente, para homem, não tem esses dados epidemiológicos bem assegurados sobre idade, etc. Ele orienta que a gente precisa estar realizando esse autoexame para poder detectar também a normalidade, certo? Uhum. Então, eu esqueci o nome do companheiro que perguntou, mas...
Sandro,
realizado do mesmo jeito, se tem dúvidas de como realizar o autoexame, é importante dizer isso aqui, procura a unidade básica de saúde, porque lá você vai ter a orientação, e aí você realiza em casa. Importante estar fazendo isso, dizendo isso para o público homem também, porque aqui a gente não tem nenhum caso detectado como neoplasia maligna de mama em homens, certo, Nil?
Uhum.
Mas existem casos no Brasil. Então, a gente tem que estar realizando esse tipo de avaliação, independente da idade, o público homem, para que a gente, de fato, possa estar espantando, vamos dizer assim, essa ameaça do câncer de mama na população masculina.
O Robson Santos é profissional da área radiológica da UPA Especialidades e está parabenizando os profissionais que estão aqui, falando do Outubro Rosa, para todas as mulheres na faixa etária, indicamos fazer o exame. Um abraço a todos, está dizendo aqui o Robson, que tem uma função importante também. Tem alguém
correto.
Aqui que falou comigo no áudio, vamos ver se é sobre o tema, se está contando alguma história, vamos buscar ouvir aqui quem é que está no zap. Não, aqui é outra coisa, deve ser o show das poderosas da Anitta, não tem nada a ver. Aqui, vamos lá. Cadê...
Oi, Nil, é Graças.
Uhum.
Olha, na minha família tem caso de câncer no intestino grosso.
Uhum.
A gente tem a probabilidade de ter. E sobre câncer de mama, eu não sei fazer o exame, sempre peço para a enfermeira. Uhum. Porque para mim tudo é um nódulo, eu tenho muito medo.
Ou seja,
mas eu me cuido.
Se tchau. Cuide e acho que talvez a palavra mais certa para as mulheres é desencane. Porque a mulher, ela já tem medo em fazer o exame, achar que vai encontrar alguma coisa. A mulher ter a tranquilidade de fazer, saber que é necessário. Né? Como já dissemos aqui, as mulheres procuram mais quando sentem alguma coisa do que, quer dizer, tem que fazer o exame com tranquilidade. Vamos ver esse outro relato aqui. Cadê?
Bom dia, Nil Júnior. Muito bom ver esse debate. Eu já tive dois casos na minha família. Minha mãe morreu de câncer de mama e minha tia. E eu me cuido. Todos os anos eu faço minhas prevenções, me cuido, faço mamografia. Tenho 48 anos. Só não fiz ainda um ultrassom. Será que é necessário?
Você já está fazendo tudo isso, né, Renata?
O nome dela...
Ela não falou o nome no registro.
Bom, para a senhora, né, que... obrigada, né, por elogiar o debate. E assim, a nossa orientação é a seguinte. Após o exame, a mamografia ela é o que define realmente, Nil. Agora, tem realmente alguns nódulos que só são encontrados através da ultrassom. Então, assim, como ela já tem esse histórico da família dela, que ela tem duas perdas por câncer de mama, então seria interessante que ela também, além da mamografia, ela procurasse um médico para fazer essa solicitação. Contar a história dela, né, a história que a gente chama de história clínica do paciente, que ela já tem, né, esses relatos na família, então seria importante que ela fizesse também essa ultrassom.
O bobo do apresentador ouviu a música pensando que era o show das Poderosas de Anitta, mas é a música que foi feita por Outubro Rosa. Ô, Nil Júnior, eu já tinha ouvido, solta aí o som.
Prepara que agora é hora de cuidar das poderosas. São todas mulheres, estamos no Outubro Rosa. E essa campanha é até para as mais novas, que fiquem alerta desde agora. Prepara, se nunca fez mamografia, é bom fazer.
Essa música, uma das músicas tema aí que tá rodando, né, os aplicativos. Nena que mandou pra gente, obrigado, Nena, pela contribuição. Quem mais aqui quer falar? Cadê aqui? Essa daqui já falei, tá. Outubro Rosa, exatamente. Teve outra pergunta aqui que eu não tinha. A do ultrassom já falei. Tem gente no telefone, né? Alô, do telefone.
Alô, Nil.
Oi, quem é?
É Marenice, bom
dia. Oi, Nicinha, bom dia.
Eu estou achando muito importante esse debate, né? Porque eu mesmo estava conversando com minha irmã hoje, a gente se preocupa muito com esses casos que estão surgindo, né? Cada vez mais. E mulheres que têm medo de se tocar, tudo. E eu tenho uma pergunta para fazer, ou duas, mas antes de eu fazer a pergunta, eu queria desde já agradecer, né, ao pessoal da Secretaria de Saúde, principalmente à enfermeira Sheila, porque amanhã à noite, lá no Salão da Igreja Presbiteriana, nós teremos assim uma palestra e uma roda de debate. Então nós estamos convidando as mulheres que queiram participar, que vão para se informar, mesmo aquelas que são mais novas, mas vão também para já se informar desde cedo, né, porque é muito importante. A primeira pergunta que eu queria fazer é sobre o seguinte, você faz uma mamografia, aí a mamografia você leva no médico, o médico fica em dúvida e manda fazer uma ultrassom. Aí a minha primeira pergunta é essa, a mamografia não é 100%? Tem que fazer uma ultrassom para poder detectar? Outra coisa é uma observação que uma colega minha teve, né, CA, e ela só veio, ela fazia mamografia todo ano, de costume, e ela só veio detectar, até fazendo um autoexame, ela não detectou, só veio detectar quando começou a sangrar, e já estava grave demais. Então, eu queria fazer essa colocação para ver aí o que é que os expositores estão falando, vão falar sobre isso, e essa questão da mamografia e da ultrassonografia.
Ok.
E bom dia a todos.
Bom dia, obrigado, Nicinha. Quem pode falar?
Vamos dividir aqui a bola, eu e Renata. Sheila também. É interessante falar do diagnóstico precoce, da importância dele, Nil, certo? Ela falou aí que várias vezes uma pessoa conhecida dela realizou todos os exames e só fui conseguir detectar quando a clínica já estava aparecendo, né? Sangramento e etc. e tal. Então, assim, o diagnóstico precoce ele é importante porque ele contribui com a redução do estágio de apresentação do câncer. Ou seja, a gente já consegue fazer os exames, não significa que a gente vai evitar, significa que a gente vai identificar, certo? Se aquela pessoa ela está ou não com indicação para ter um câncer, certo? E aí, no caso, muitas vezes a gente tem uma grande possibilidade, através dos exames que a gente oferece, como a mamografia. O que é a mamografia? É um raio-x da mama, certo? É um raio-x que a gente faz da mama toda. Então, assim, a mamografia e o autoexame, ela vai ajudar para isso. Mas a gente não consegue, de fato, realizando a mamografia e o autoexame, vamos dizer assim, 100% certeza dizer que aquela pessoa vai estar com câncer. Os achados clínicos, a classe médica diz muito que a clínica ela é soberana. E realmente, a gente tem todos os exames que ajudam no apoio diagnóstico. Então, esses exames vão ajudar a gente detectar precocemente o aparecimento da doença ou então alguma indicação de que a pessoa vai desenvolver o câncer. Mas existem alguns casos, sim, que esses exames a gente não consegue detectar, não é isso, Renato?
Isso. Porque assim, Nil, a mamografia ela é feita com uma prensa. Quem já fez sabe, né, que é como se fosse uma prensa que você coloca a mama e a mama ela é prensada para fazer o exame. Então, tem locais que essa prensa ela não consegue aderir e visualizar, né? Então, é necessário, quando se fica ainda alguma dúvida, ou então na mamografia viu-se algum achado diferente, então solicita-se a ultrassom para confirmação. É o que a gente chama de exames complementares, né? Você tem um primeiro exame, tem uma primeira análise e o médico ele solicita um complemento para ele fechar um diagnóstico.
Entendi. A Maria Célia dizendo que fez a mamografia em setembro e todo ano faz, independente do outubro rosa ou não. Muito bem. Marluce do Lagedo, sua tia teve câncer e fez a retirada da mama. Hoje a tia está muito bem, está relatando ela. Bom, estamos na reta final. Eu queria pedir a Renata e a Sheila para fechar essa informação com detalhes. Quem quiser fazer o exame, fazer a mamografia, qual é o caminho, Débora? Onde é que tem que ir?
Meu Júnior, o pessoal tem que procurar o posto, né? A unidade básica de cada referência onde mora. Então, lá vai ser feito o exame preventivo junto com a ultrassom, com a parte mamária também. Então, vai ser realizado a partir do dia 27 até o dia 29 esses exames. Lembrando que existe um cronograma que no decorrer da semana já é feito esses exames preventivos, né? Então, esse mês é um mês que eu espero que tenha uma taxa maior, que um índice maior, que de janeiro até setembro foi realizado 2.381 exames. Então, eu tenho uma expectativa de ter um aumento maior do que esses, né? Então, eu peço que todas as pessoas da sua área procurem a enfermeira, procure o posto, procure o médico, procure seu agente de saúde, se informe, tenha dúvida, procure eles para tirar sua dúvida. Só não pode sair com dúvida.
Muito
isso
bem,
mesmo.
Renata.
Assim, Nil, a gente esclarece à população que esses exames eles não só estão disponíveis agora na semana da campanha, né? É um exame que a gente já oferta. E a oferta sempre é dessa forma, não temos limitação de quantidade, como você já perguntou. E assim, qualquer mulher que tiver nessa faixa etária, ela pode fazer. E a importância também da questão do citopatológico, que é o exame que muitas mulheres conhecem como exame de prevenção, né? O citológico. Então, esse exame também é disponibilizado na unidade de saúde da família, num cronograma semanal, todas as semanas a enfermeira ela realiza esse citopatológico. É um exame preventivo, né, que detecta a tempo de você tratar e na maioria das vezes você não chega nem a desenvolver um câncer de colo de útero. Então é um exame muito importante. A gente pede também que além da procura pelo exame o autoexame da mama e as mamografias, que o pessoal se conscientize da importância de fazer o citopatológico também para evitar o câncer de colo de útero, que é o segundo câncer que mais mata as nossas mulheres. Então, a gente queria finalizar também com só um aviso do cronograma importante, que dia 29 nós teremos um evento na praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, que vai se chamar Zumba Pink.
Né? Ah, legal.
Vai ser Zumba, lógico, e com o professor Ronaldo Virgulino, que é um grande parceiro nosso. E nós estaremos na Praça Monsenhor Frei da Arruda Câmara a partir das 19 horas. E lá na praça, além da Zumba, nós teremos brindes para as mulheres.
Nos informem.
Sorteios de brindes.
Para a gente divulgando aqui para lá. Pronto. Também, para reforçar, para chamar as mulheres. Bom, quero agradecer. Mais alguma coisa, Arthur?
Queria dizer que a Secretaria de Saúde, ela também conta aqui do município, ela conta com uma rede de apoio, né, de diagnósticos e de consultas a nível de estado. A gente tem uma só das clínicas de Pernambuco, Nil, que de acordo com o INCA, ela estimou que em Pernambuco a gente em 2014 teria 10.760 casos de câncer de mama, né, e foram diagnosticados só lá no Hospital das Clínicas de Pernambuco 5.918 casos, e até agosto desse ano o Hospital das Clínicas, já nessa retaguarda para a gente dos municípios, já tinha feito 14.390 consultas, 870 cirurgias e mais de 8 mil mamografias. Dizer que aqui em Afogados, a gente 2014, 2015 até esse momento, a gente já realizou 10.454 mamografia bilateral para rastreamento. E dizer, como as meninas falaram, que a gente não só trabalha no mês de outubro, o mês de outubro é um mês alusivo onde a gente tenta chamar a atenção, mas, de fato, a gente realiza essas atividades todos os dias do ano, todos os dias da semana, em nossas unidades básicas de saúde. Aonde eu quero agradecer aos nossos enfermeiros, aos nossos médicos, aos nossos técnicos de enfermagem, nossos odontólogos, que todos estão engajados na campanha, além da nossa rede especializada, Nil. Não adianta deixar de estar reconhecendo isso. Então, vocês da rádio, obrigado, e dizer que a gente está sempre à disposição para, inclusive, vir aqui debater outros temas. Novembro Azul está aí, mês que vem estamos de novo.
É a hora da gente, né? Muito bem. Eu quero agradecer muito Arthur, Débora, Sheila e Renata. Gostei muito do debate, muito esclarecedor, e que as mulheres abracem essa campanha. 11h23.